Estamos na 16ª semana de gestação. O bebê mede por volta de 12 centímetros da cabeça até o bumbum e pesa cerca de 100 gramas, o equivalente a uma pera. Ele já apresenta várias expressões faciais e é bem comum que os parentes reconheçam o nariz do vovô ou o formato do queixo do papai. Algo extraordinário também ocorre nessa fase. A mãe começa a sentir o bebê mexer. No começo, é possível que a mãe confunda as mexidas com gases, porque o movimento do bebê se assemelha a pequenas bolhas de ar na barriga. Muitas dizem que as primeiras mexidinhas são como borboletinhas batendo as asas dentro da barriga. Essa movimentação se intensifica semana a semana, até ser possível enxergar do lado de fora. Mas isso é bem mais pra frente.
Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada 7 dias o desenvolvimento de 3 bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana.
Desculpa demorar para mandar áudio, fiquei muito tempo sem conseguir pegar o celular.
Da Débora, que entrou no lugar da Letícia.
Oi, gente, boa tarde. Tudo bem?
E da Raízia.
Eu só ia mandar mensagem amanhã para vocês, mas tudo bem.
Na semana passada, a gente contou aqui as histórias de duas mulheres que decidiram abortar. Elas tinham razões até parecidas, mas perfis socioeconômicos bem diferentes. Por isso foi bem diferente também o modo e as consequências de cada um dos procedimentos. Nessa semana, a gente vai à segunda parte desse tema, os comentários favoráveis e contrários à prática do aborto. Por isso, ouvimos a Lenise Garcia, professora da UNB, doutora em microbiologia e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, uma organização que se apresenta como suprapartidária e suprarreligiosa. E conversamos também com a Débora Diniz, professora da Faculdade de Direito da UNB, fundadora e pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética.
O aborto ele é um fenômeno comum na sociedade brasileira, né? O que nós sabemos? Que pelo menos uma em cada 5 mulheres aos 40 anos já vai ter feito um aborto no Brasil.
Essa é a Débora, que usou dados colhidos pelo Instituto do qual ela faz parte, o ANIS, e da UNB, em uma pesquisa publicada em 2016. A mulher que aborta, segundo esse levantamento, tem entre 18 e 39 anos, é alfabetizada e vive em área urbana. Há mulheres de todas as classes socioeconômicas nessa pesquisa, sendo que 48% tem ensino fundamental e 26% ensino superior. Do total, 67% já tem filhos. A Pesquisa Nacional do Aborto aponta ainda que a religião professada não é impeditivo para o ato, porque 56% dos casos registrados foram praticados por católicas e 25% por protestantes ou evangélicas.
Isso significa que a cada 5 mulheres de 40 anos que nós olharmos ao redor, ela pode ser sua mãe, sua irmã, sua tia, sua filha, uma delas vai ter feito aborto. E ela vai ter feito aborto na clandestinidade, na ilegalidade. Ela é uma mulher comum que em algum momento da vida atravessa uma fronteira da qual não faz parte da sua vida para ir à clandestinidade, para comprar medicamentos, para ir a uma clínica ilegal, para colocar a vida em risco.
A Lenise, que encabeça uma organização contra o aborto, reconhece que há mesmo um grande número de mulheres que abortam. Mesmo assim, não defende mudanças na política que encarcera as que decidem interromper uma gestação.
O aborto é crime em todos os casos, mas ele não se pune nesse caso do estupro. Né? E a gente não tem uma demanda de que isso seja modificado, né? Mas acha que a mulher precisa ser apresentada mais alternativas e ter um apoio psicológico maior, né? Para não achar que o aborto é a única solução ou que vai ser melhor para ela.
A Débora ressalta, do outro lado, que as mulheres que fazem, além de lidar com complicações clínicas e julgamento moral da sociedade, podem ser presas.
Eu preciso explicar o que é descriminalização. Descriminalização não é a banalização do aborto, não é tornar o aborto obrigatório, é simplesmente não prender essa mulher comum. Essa uma em cada 5 mulheres, se ela for descoberta pela polícia, pelo Estado, ela vai presa. Nós teríamos todo o sistema carcerário brasileiro, o equivalente a ele hoje, 500 mil de mulheres, só com as mulheres que fizeram aborto, se elas fossem presas.
Hoje, de acordo com o artigo 124 do Código Penal Brasileiro, a mulher que provoca um aborto pode ficar presa entre 1 e 3 anos.
Por isso também que eu comento que muitas vezes não é uma escolha, é uma falta de escolha.
Essa é a Lenise de novo, que é contra o aborto. Ela se refere aí às mulheres que são pressionadas por companheiros e familiares a interromperem a gestação.
É bastante frequente, né? E a gente tem, inclusive, casos que chegam ao extremo, um exemplo público, né, que por isso eu gosto de dar, o de Elisa Samudio, que foi morta pelo goleiro Bruno. Ela, quando ela estava grávida, ela procurou a delegacia, e isso saiu nos jornais, né, denunciando o Bruno, que estava querendo obrigá-la a fazer um aborto. Né? E depois ela não fez o aborto, ela teve o filho e ela foi morta. Tá certo? Quer dizer, então a gente vê, né, o nível de pressão a que muitas vezes as mulheres são submetidas.
Você deve se lembrar do caso da modelo Elisa Samudio. Ela foi morta e o corpo dela nunca foi encontrado. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, foi condenado pelo assassinato a 22 anos de prisão. Um ano antes do assassinato, Elisa tinha denunciado o Bruno por tentar obrigá-la a fazer um aborto. A professora Débora, que é favorável ao aborto, afirma que discutir a prática é discutir a formação familiar.
Maternidade não é castigo por alguém ter tido uma relação sexual ou desprevenida ou que algo deu errado. Então aqui me parece que nós precisamos mudar, inclusive, o marco moral de partida sobre como nós conversamos sobre aborto. Maternidade não é castigo e nós não podemos transformar esse debate encontre a favor. Aqui não é uma disputa de time de futebol, em que nós temos lados. É como nós podemos fazer uma pergunta racional sobre como cuidar para prevenir o aborto e para poder cuidar das mulheres.
Já a professora Lenise entende que políticas públicas precisam ser criadas para que a mulher possa levar adiante a gestação, mesmo sem uma rede de apoio.
Existe, né, a opção de levar a gravidez adiante, né? Existe a opção de dar para adoção, e inclusive aí a gente tem também uma experiência muito interessante com relação a pessoas que procuram, né, o atendimento, como eu falava, que é, ela se convence a levar a gravidez adiante para dar o filho para adoção, né? E durante a gravidez ela já estabelece uma relação de afeto com esse filho, desiste de dar para adoção e fica com o filho, né? Não é nem um caso, nem dois, né?
A gente já está se encaminhando para o fim desse episódio, mas não sem antes falar de um quadro que permite o aborto no Brasil, o estupro. Para isso, a gente conversou com a Daniela Pedroso, que é psicóloga responsável pelo atendimento no Hospital Pérola Byton, referência no atendimento a mulheres. O que dizem essas mulheres que chegam no Pérola Byton? Qual é o relato que elas fazem para a senhora?
São mulheres que chegam com um histórico, na maioria das vezes, de um episódio de violência sexual único, tá? Quando a gente fala único, é que por a maioria delas serem mulheres adultas, a gente tem menos episódios de repetição, ou seja, são mulheres que passaram por um estupro único.
O que elas contam? Elas sabem qual é o processo que vem a seguir? Como que elas chegam aí, por indicação de quem? Como é que acontece?
Hoje em dia, a maioria delas chega por busca na internet, tá?
E como é feito o atendimento? Doutora, explica pra gente.
Então, primeiramente, ela vai chegar aqui e vai fazer uma ultrassonografia. O que a gente precisa entender? A idade gestacional primeiro dela. Através dessa idade gestacional, a gente vai marcar a avaliação dela, que é realizada por uma psicóloga, por uma assistente social e por uma ginecologista. Depois dessa avaliação realizada, ela tem a resposta se vai ser realizado o procedimento ou não, e aí é agendado esse procedimento no caso de aprovado. Eu acho que assim, um ponto importante nesses casos é a gente precisa mostrar para elas que elas têm opções, tá? Não é que ela chegou aqui e ela é, vamos dizer, obrigada, entre aspas, a realizar o aborto. A gente mostra para ela que ela tem opções, que se ela quiser, claro, ela pode levar essa gestação até o término, inserir essa futura criança na família. Se ela quiser também, ela pode levar até o término e doar para um processo de adoção legal. Ou se for o desejo dela e aprovado pela equipe que ela pode fazer o aborto previsto em lei.
Quando ela chega até aí, no caso das mulheres que são vítimas de violência e que decidiram e que já estão cientes de que querem abortar, como que é o perfil em geral dessa mulher? O que é conversado com ela? Como que é? Quanto tempo dura o atendimento? Explica um pouquinho pra gente.
Na maioria dos casos, a gente tem uma mulher branca, solteira, que professa uma religião, a maioria entre 20 e 24 anos, católica, estuprada por um agressor desconhecido em uma atividade cotidiana. O que, que a gente chama de atividade cotidiana? É uma mulher indo ou voltando do seu trabalho, ou da sua escola, por exemplo, tá? Ou, enfim, de uma atividade que ela faça cotidianamente, tá? Ela vai passar, então, pela assistência social, onde ela passa por esse primeiro atendimento, onde ela vai ser em primeiro lugar acolhida, e ela vai contar essa história para assistente social. Depois ela vai passar com a psicologia, ela vai conversar também, contando sobre o que aconteceu a ela, e vai falar como que ela está em relação a essa gestação. E aí depois ela vai falar com a ginecologista, onde ela também vai colher a história, e vai contar um pouco sobre a questão dos antecedentes dela ginecológicos, por exemplo, né? E vai também ser avaliada em relação ao tempo de gestação, de acordo com o ultrassom, ela também é examinada. Nesse primeiro atendimento médico, ela também faz os exames de sangue para verificar se existe, por exemplo, alguma DST que possa ter sido contraída no momento da violência ou anterior a ela.
A mulher, ela precisa comprovar de alguma forma, um boletim de ocorrência, alguma coisa que de fato ela foi vítima da violência, ou é só chegar e falar que foi e ela começa o procedimento?
Ela vai manifestar o desejo dela por escrito em realizar esse aborto. Quando ela faz isso, acho que é importante também ficar claro que ela assina alguns documentos, e um desses documentos é onde ela que ela assina sobre a ciência dela do crime de falsidade ideológica. O que quer dizer isso? Que se ela, se em algum momento, ser descoberto que ela mentiu sobre o que aconteceu, quem vai responder por isso, por exemplo, se ela fez um aborto que não era decorrente de um estupro, quem responde por isso é ela, não é o hospital, não é a equipe, não é o médico que realiza o procedimento, entende?
Essas mulheres são acompanhadas por 6 meses. Nesse período, aparecem dificuldades, como medo de sair de casa, de voltar ao trabalho e de ter relações sexuais com o parceiro. Esse episódio do 40 Semanas vai ficando por aqui. A gente te espera na semana que vem, a 17ª. Até lá!